Edição de sexta-feira, 25 de março. Vamos conhecer os destaques com a jornalista Cláudia Costa. Olá, Cláudia, boa tarde.
Olá, Miguel, muito boa tarde. À subida dos combustíveis, da eletricidade, junta-se também o aumento em flecha dos preços dos materiais de construção. Há obras públicas que podem mesmo ficar comprometidas. Empresas e autarquias estão preocupadas. Têm sido feitos esforços para melhorar a qualidade, mas ainda há um longo caminho a percorrer. As refeições escolares dividem opiniões. É um dos temas menos consensuais na área da educação. Hoje vamos conhecer o caso do Conselho de Coimbra, onde o município contabiliza cerca de 9 mil refeições por dia e conta com a monitorização da ASAI desde o pré-escolar até ao ensino secundário. All You Need Is Art é o nome do Festival de Arte Contemporânea que está a decorrer na Cordoaria Nacional em Lisboa e que marca o regresso de dezenas de artistas aos eventos culturais. A pintura, a escultura e a fotografia são as grandes expressões artísticas que podem ser apreciadas e adquiridas. Nós fomos espreitar. E com o fim de semana à porta, aqui fica uma sugestão doce com cobertura. Depois de uma interrupção de 2 anos devido à pandemia, regressa hoje ao Óbidos, o Festival Internacional de Chocolate, uma tentação espalhada por toda a vila.
E de que maneira, Cláudia Costa, com o Portugal em Direto, começa agora para ouvir até perto das notícias das 2 da tarde.
A falta de mão de obra junta-se agora à subida dos preços dos materiais de construção. Na região da Guarda, por exemplo, há várias obras públicas que podem ficar comprometidas. As empreitadas que já começaram arriscam derrapar nos prazos de finalização das obras. As que ainda não se iniciaram, Paulo Verão, podem até ficar suspensas.
Os aumentos dos preços nas matérias-primas para a construção civil estão a ser suportados pelas empresas. Quando concorreram às empreitadas, os preços eram bem diferentes do que os orçamentos necessários nesta altura, explica Ana Saraiva, sócia-gerente de uma empresa de construção civil da região da Guarda.
As preocupações são a falta de liquidez das empresas. Os seus preços sobem abruptamente, os valores que temos as obras ganhas não compensam essa subida de preços. Os preços têm vindo a subir há 1 ano e agora, com a guerra, tiveram um agravamento.
Porque estes orçamentos são sempre feitos com meses de antecedência?
Sim. Os concursos são lançados com preço base, que já por norma está a ser uns preços muito baixos, porque como as obras são calculadas com preço base uns meses anteriores a quando lançam o concurso, já os preços são mais baixos. E depois, até nós começarmos as obras, temos mais uns meses. Por isso tem uma diferença grande e nesse tempo existe uma subida de preços.
Os materiais para as obras só são comprados muitos meses depois dos contratos assinados, o que significa que nesta altura é preciso fazer uma revisão de preços, o que leva tempo e dinheiro.
Quando temos os contratos assinados é que temos a certeza e as adjudicações feitas, aí temos a certeza que podemos começar a obra. Até lá, enquanto não tivermos contratos e adjudicações, não podemos começar as obras.
E é aí que, nesta altura, esses preços de materiais já não coincidem com os orçamentados?
Já não.
Então, e o que é que as empresas agora estão a tentar fazer?
Temos a revisão de preços.
Permite até dar resposta à inflação nos materiais, eventualmente?
É, essa revisão de preços tem a ver com a inflação dos materiais. A questão é a seguinte. Quando nós, por norma, calculamos as revisões de preços nos finais da obra, esses índices demoram algum tempo a sair.
E até lá os custos têm que ser suportados pelas próprias empresas.
Pelas empresas, é isso mesmo. E temos que tentar aguentar financeiramente.
A maioria dos contratos desta empresa de construção civil é com entidades públicas. Ana Saraiva acredita que o que está em andamento não vai parar, mas há muitas obras que nem devem sair do papel.
Nós, no nosso caso, é quase tudo obra pública. Nós, neste momento, quantas obras temos? 10 obras neste momento, à volta de 10. Eu acho que as obras que estão em curso, eu acho que no modo geral vão ser todas acabadas. Agora, que haverá obras que poderão não começar, acredito nisso.
Mas também podem os prazos derrapar.
Ah, pois, é possível. Isso já havia falta de mão de obra, já era um dos problemas que o setor da construção tinha, era a falta de mão de obra. Isso pode acontecer. O cenário não é positivo, não.
A preocupação é grande por parte das empresas de construção civil na região da Guarda. Algumas estão a suportar os aumentos dos custos de matérias-primas para não fecharem portas.
E as autarquias também estão preocupadas com a subida em flecha dos custos das obras públicas e com a fatura energética que não para de aumentar. Há mesmo prestadores de serviço a pedir a renegociação de contratos para que o valor pago pelos serviços reflitam essa escalada de preços. O autarca de Mafra, por exemplo, receia que se volte ao cenário de há uma década, com municípios em situação de falência. Cláudia Godinho.
A Câmara Municipal de Mafra paga cada vez mais pela energia.
Nós estamos com valores entre 3 a 4 vezes mais aqueles que aconteceram no ano passado.
O aumento do preço não é o único problema. O Presidente da Câmara, Hélder de Sousa Silva, explica à Antena 1 que já não se conseguem fazer os habituais contratos de um ano prorrogáveis até 3.
As próprias empresas fornecedoras de energia não querem assumir compromissos, eu diria, há mais do que 1, 2, 3 meses, porque a instabilidade no mercado energético a nível europeu é total.
Mas não é apenas energia a aumentar as contas ao final do mês da Câmara Municipal de Mafra.
Temos concretamente os serviços de recolha e tratamento de lixo, que já vieram pedir formalmente por escrito reequilíbrios urgentes económico-financeiros dos contratos, e temos os empreiteiros das obras públicas que também viram os seus custos brutalmente aumentados e que alguns deles põem em causa a continuidade das obras.
Por isso, Hélder de Sousa Silva deixa um alerta.
Por um lado, temos aumentos brutais da despesa, temos também, e já se sente, uma diminuição da receita. Neste momento, os municípios sentem uma emergência relativamente à ação do governo para que não voltemos a situações de há uma década atrás, onde municípios estavam em situação de falência.
O aumento do preço dos serviços deixa, assim, os municípios em dificuldades financeiras.
Empresas e autarquias estão preocupadas. A Ryanair vai receber mais de 3 milhões de euros do turismo de Portugal em 4 anos para promover com ações de marketing a base do Aeroporto da Madeira. O valor foi adiantado à Antena 1 pelo presidente do Turismo de Portugal. Esta verba juntam-se dinheiros da ANA, Aeroportos de Portugal, e da Associação de Promoção da Madeira. Luís Araújo, o presidente do Turismo de Portugal, que é natural da Ilha da Madeira, considera que a entrada desta companhia é importante para o destino.
Uma companhia aérea apostar numa nova operação para um destino turístico é, obviamente, também reconhecimento da qualidade do destino. Depois, representa uma oportunidade por parte da Madeira para diversificar mercados, diversificar segmentos. Um cliente direto, claramente, pode viajar através da Ryanair, e uma maior capacidade de ligação, porque mais lugares disponíveis para termos mais hóspedes na nossa região.
A partir de terça-feira, a Ryanair vai operar uma base aérea no Aeroporto da Madeira, com rotas para vários destinos. Num país que recebe 90% dos turistas por via aérea, Luís Araújo, o presidente do Turismo de Portugal, defende a importância de diversificar as companhias aéreas e de os destinos se prepararem para novos perfis de turistas.
Aquilo que nós sempre dissemos e que sempre defendemos é importante diversificar as companhias, é importante reforçar esta conectividade aérea, porque isso permite-nos chegar a mais mercados e segmentar esses mercados. O que é importante também, e acredito que isso vai acontecer na Madeira, é importante termos a capacidade também, nós, de responder a esses diferentes mercados. Mercados mais jovens, que aliás sentimos muito essa mudança ao longo destes 2 anos em variadíssimas regiões do país, e a Madeira não é exceção. Prepararmos a nossa oferta de alojamento, de restauração, até de animação na região para esse tipo de cliente.
O presidente do Turismo de Portugal admite que há um ambiente de otimismo no turismo do país, mas reconhece incertezas causadas pela crise provocada pela guerra na Ucrânia. Por isso, considera que a segurança dos destinos continua a ser importante e anuncia que o Clean and Safe, criado para lidar com a pandemia da Covid-19, vai apostar na sustentabilidade. A DECO está preocupada com os problemas no acesso ao subsídio social de mobilidade, nos atrasos e nos cancelamentos das viagens. Estas são as reclamações mais comuns registadas pela Associação de Defesa do Consumidor na Madeira. Em relação ao subsídio de mobilidade, as reclamações prendem-se com a falta de número fiscal nas faturas das viagens, o que inviabiliza que sejam aceitas pelos CTT, pelos Correios, para efeitos de pagamento do subsídio. Sara Lobo, jurista da Deco na Madeira, defende que a solução passa por regularizar a atribuição automática do subsídio.
A Deco entende que realmente esta questão da entrega dos documentos e de tudo o que envolve a questão do reembolso que eu acabei de referir, se o subsídio fosse atribuído à partida, ou seja, no ato de compra, então aí era ultrapassado toda esta problemática.
No que diz respeito aos atrasos e cancelamentos de voos, a jurista da Deco recorda que os cidadãos devem reclamar. Os afetados têm, por exemplo, direito à indemnização, variável entre o valor mínimo de 250 euros e o máximo de 600 euros, salvo circunstâncias extraordinárias.
O consumidor deve sempre reclamar, uma vez que tem esses direitos, não é? Deve sempre reclamar o cabal cumprimento desses direitos que correspondem a deveres da outra parte. E, portanto, ao reclamar e ao exigir que sejam cumpridos, já estão a exercer no seu âmbito jurídico aquilo que podem. Depois, se não forem cabalmente cumpridos, aí ter-se-á de passar para a esfera judicial.
Em qualquer circunstância, o consumidor tem sempre direito à assistência, reembolso da viagem ou reencaminhamento. A Deco Madeira diz estar disponível para apoiar e informar todas as pessoas e tem registado diversas reclamações relativas a problemas com viagens aéreas. O Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, o CIMAR, sediado em Matosinhos, em parceria com entidades da Galiza e a Faculdade de Engenharia do Porto, estão envolvidos num estudo que analisa a qualidade das águas de 5 rios nacionais e galegos. As primeiras conclusões são agora conhecidas. Há compostos tóxicos presentes na água que muitas vezes as estações de tratamento não conseguem eliminar na totalidade, Lourdes Dias.
Os investigadores nacionais e galegos centraram as análises nas águas dos rios Ave, Cava, do Lima, Minho e na Ria de Vigo. Foram detectados mais de 3 mil contaminantes, diz o especialista Miguel Santos.
Estes compostos são variados, são desde fármacos, a produtos de uso pessoal, que as pessoas usam no seu dia-a-dia, a alguns pesticidas utilizados também na agricultura e em outro tipo de atividades. Alguns dos compostos, sim, têm potencial para serem tóxicos para os ecossistemas.
O investigador do CIMAR diz que as estações de tratamento de águas residuais têm um papel importante para limpar estes compostos, mas não são 100% eficazes.
As estações de tratamento residuais, elas não foram desenhadas para eliminar parte destes compostos. E, portanto, o que acontece é que, em alguns casos, sim, são eficazes, conseguem diminuir bastante a presença dos compostos no efluente final. Em outros casos, são menos eficazes. Acontece também que alguns dos compostos, como chegam em concentrações muito altas nestes influentes, mesmo que tenham uma eficácia de 80%, os 20% restante ainda poderão acarretar risco.
Miguel Santos diz que o trabalho futuro das diversas instituições é dotar as hectares com novas tecnologias.
É necessário um trabalho acrescido, uma parceria entre as universidades, os centros de investigação e as entidades gestoras. Nós, a principal entidade gestora das estações de tratamento residuais no norte de Portugal e na Galiza estiveram envolvidas no projeto, como no âmbito do Conselho Consultivo, e, portanto, beneficiaram de muita da informação produzida. E é esta parceria de trabalho que permite optimizar o funcionamento das hectares no futuro.
Monitorização de compostos tóxicos em águas de 5 rios portugueses e galegos, um estudo que está a ser feito pelo CIMAR e por diversas universidades, coordenado por Miguel Santos e Teresa Neuparte.
Compostos tóxicos presentes na água de 5 rios portugueses que muitas vezes, como percebemos, as estações de tratamento não conseguem eliminar na totalidade. Reabre mais logo à tarde o troço do IP3 que estava cortado ao trânsito entre Penacova e Miro depois de 3 semanas de obras. A circulação rodoviária vai ser aberta em ambos os sentidos neste troço. Avelino Mesquita, da Associação dos Utentes e Sobreviventes do IP3, esteve esta manhã no local, mostra-se satisfeito com a reabertura da via, mas espera pelas obras de duplicação do itinerário.
Vai reabrir com tanta gente queria, não é? A segurança dos automobilistas naquela zona não estava a ser fácil e agora com as obras acho que ficou melhor. Eu hoje estive lá de manhã, ainda não há sinalização e desde que começou as obras. O problema foi mesmo na sinalização, porque era proibido a carros pesados e os carros pesados sempre passaram, não é? E acho que eles devem mudar a sinalização. Voltou ao normal, mas também não voltou ao normal como a gente queria, porque eles em 2022 eram para começar a segunda fase das obras do IP3 e já se fala em 2026, não é? A associação vai ter que reunir com o diretor das Estradas de Portugal para vermos esse problema, para quando o reinício das obras da segunda fase.
O projeto do Governo para o IP3 passa pela duplicação deste IP em perfil de autoestrada, sem portagens, ficando com 3 vias em 12% do trajeto e apenas 2 vias em 3% do percurso. A requalificação dos 75 km do IP3 entre Viseu e Coimbra implica um investimento global de 134 milhões de euros. Em fevereiro de 2021, do ano passado, o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, garantiu que apesar de alguns atrasos nas obras, não havia nenhuma razão para que não ficasse concluída em 2024, tal como está previsto. O Governo dos Açores quer aprofundar as relações entre a região e o estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Foi para lá que emigraram há 270 anos várias famílias açorianas em busca de melhores condições de vida. Um aniversário que está agora a ser celebrado no âmbito da visita ao Brasil de uma comitiva açoriana. Ricardo Freitas.
Os sismos, os vulcões, a busca por melhores condições de vida levaram muitos açorianos a abandonar as suas ilhas e a emigrar para o outro lado do Atlântico. Foi o que aconteceu há precisamente 270 anos com várias famílias oriundas dos Açores que se radicaram no estado do Rio Grande do Sul e que fundaram a cidade de Porto Alegre. Aproveitando as comemorações desta data, o Governo dos Açores quer aprofundar as relações entre a região e o Brasil.
Desde logo no âmbito cultural, mas também em termos económicos. Nós temos várias potencialidades comuns que o mar não precisa afastar, pode inclusive aproximar e unir, com vantagem comum para ambas as partes, designadamente ao nível turístico, ao nível do investimento económico, ao nível da identidade cultural. Nós sentimos que existe, de parte a parte, um longo caminho a percorrer e devemos todos os dias dar um passo nesse sentido.
José Andrade, diretor regional das comunidades, chefiou ontem a comitiva dos Açores que se deslocou ao Brasil e que foi recebida pelo governador do estado do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite reconhece a importância que os açorianos tiveram na história da sua terra e nas relações entre os dois países.
É sempre mais fácil de se estabelecer negócios, intercâmbio, parcerias para pesquisa, para educação, para a inovação, quando nós temos a identidade e a proximidade da língua, da cultura, isso torna o ambiente mais favorável para que nós possamos desenvolver parcerias para construir aquilo que possa ajudar a transformar para melhor a vida das pessoas.
A comitiva açoriana, que integra membros do governo, deputados e autarcas, foi também recebida na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, um parlamento que tem apenas 55 deputados, menos do que no Parlamento dos Açores, mas que representa 11 milhões de pessoas, ou seja, mais do que toda a população de Portugal.
E é dia de festa, é data para celebrar. Há 270 anos, várias famílias açorianas emigraram assim para o estado de Rio Grande do Sul em busca de melhores condições de vida.
Tudo o que precisa é de arte. É o tema do Festival de Arte Contemporânea que está a decorrer em Lisboa.
Azulejos e alicates. Primeiramente um desenho, não é? E depois faço a montagem, uma montagem que é colada sobre um material que até contrapacado de choque, que é bastante leve. faça o desenho, faça a montagem, estuda as cores e dá este resultado.
Esta e outras obras de mais de 40 artistas que podem ser vistas e também compradas na Cordoaria Nacional, em Lisboa.
Já vamos espreitar esta exposição. 1:36 em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Este programa liga precisamente o território, liga o norte e o sul, o litoral, o interior, o continente e as ilhas. É um dos temas menos consensuais na área da educação. As refeições escolares dividem mesmo opiniões. Há para todos gostos e paladares. Têm sido feitos esforços para melhorar a qualidade, mas o certo é que ainda há um longo caminho a percorrer. Nós fomos conhecer o caso do Conselho de Coimbra, onde o município contabiliza cerca de 9 mil refeições por dia e conta com a monitorização da ASAI desde o pré-escolar ao ensino secundário. A reportagem é da jornalista Carolina Ferreira.
David, do 4º ano, Sara, do 5º e Leonor, do 6º. Cada um tem opinião própria sobre a comida na escola.
É boa, mas depende. Eu acho que é boa e... eu gosto da comida da escola mesmo. Tem dias que é boa, tem outros dias que falta tempero e às vezes a salada falta muito tempero mesmo.
A presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica Martim de Freitas, em Coimbra, reconhece melhorias nas refeições escolares, mas Catarina Santos pede mais.
Têm sido feitos esforços no sentido de melhorar a qualidade, no entanto, entendemos que ainda há muito a melhorar. Para um próximo contrato, tem de estabelecer um preço mínimo para as empresas que concorrem, porque não se consegue fazer uma refeição de qualidade com produtos não tão bons. E, portanto, especialmente ao nível do peixe, há que melhorar bastante. Na questão dos lanches, porque esta escola tem alunos de primeiro ciclo que recebem o lanche escolar, melhorar a qualidade do pão.
Uma visão complementada por André Cardoso, secretário da Associação de Pais.
Nós devemos procurar para os nossos filhos e para aqueles que são os nossos jovens uma comida igual à que nós, enquanto adultos, enquanto até os governantes, procuram para o seu almoço. E acho que é isso que falta aqui encontrar. Portanto, a comida às vezes tem déficit de qualidade, déficit de quantidade.
No Conselho de Coimbra, o município assume a competência das refeições escolares na rede pública, cerca de 9 mil por dia, das quais há volta de 7 mil através do serviço de uma empresa alimentar. Ana Cortês Vaz, vereadora da Educação, faz o balanço deste ano letivo.
Das cerca de 9 mil refeições diárias que a Câmara Municipal de Coimbra fornece através dos seus refeitórios, dos 16 refeitórios, temos apenas 20 reclamações, sendo que a maior parte delas são relativas à quantidade e não à qualidade. Portanto, temos tido algumas dificuldades a nível do empratamento.
No caminho da monitorização, o município de Coimbra tem um protocolo com a ASAI, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.
Sem o município saber, sem a própria ICA saber, a empresa, a ASAI vai aos refeitórios, fiscaliza a alimentação que é dada aos alunos. Já tivemos uma primeira análise, um primeiro resultado, e a análise foi satisfatória, o que a nós também nos satisfaz muito.
O município de Coimbra é um dos clientes desta empresa da área alimentar que serve refeições em vários pontos do país a crianças e adultos. Para o diretor de Qualidade e Ambiente, Carlos Damas, as falhas pontuais são por vezes sobrevalorizadas.
Pode haver alguma falha ao nível do número de consumidores ou até ao nível das quantidades. Estas falhas às vezes acontecem, mas são em pequena escala, não são em relação àquilo que são. O fornecimento de 7 mil refeições por dia, por exemplo, em Coimbra, ou se falarmos em 100 mil refeições a nível global, o número de falhas é muitíssimo diminuto. E nestas circunstâncias é demasiado valorizado pelas pessoas, portanto não percebem que pode acontecer estas situações. Sempre que existe uma situação destas, nós fazemos sempre uma reposição. Claro que esta reposição, porque tem que depois vir novamente do local de distribuição, é sempre algo que demora algum tempo. Mas nenhuma criança ou nenhum adulto fica sem refeição.
A Escola Básica e Secundária Quinta das Flores é um dos locais de confecção. Aqui nas palavras de Paulo Eufrásio, o engenheiro alimentar da Câmara de Coimbra.
Dois tipos de refeições, as refeições que são servidas no self e as refeições que são transportadas para os locais de empratamento. A nossa preocupação diária é sempre salvaguardar a segurança alimentar, a maximizar a qualidade das refeições e a minimizar todos os problemas inerentes a este serviço, que é um serviço muito complexo. A minha função é controlar e auditar a empresa se cumpre ou não cumpre com o que está estipulado no caderno de encargos. Temos uma equipa de monitorização no terreno todos os dias. A nossa função é controlar e tentar encontrar ações corretivas juntamente com a empresa para tentarmos melhorar o serviço de refeições escolares.
E defende uma aposta na educação alimentar.
Existe, é um bocadinho de falta de educação alimentar. E essa é uma das grandes batalhas que nós temos todos os dias, incutir o peixe, por exemplo, na alimentação das crianças. Porquê? Porque nós trabalhamos com produtos nobres e mesmo sendo produtos nobres, eles por isso simplesmente nem provam o peixe.
O diretor desta escola, básica e secundária Quinta das Flores, Lúcio Pratas, soma pistas para a reflexão.
Se eu regularmente aqui almoço e estou cá, portanto é um sinal evidente que acompanho que a comida me satisfaz, obviamente. Há também uma situação que se pode colocar aqui, que é quando a refeição é carne ou peixe, uma. Segunda, estamos a 20, 30 metros de um centro comercial, de uma grande superfície, que eventualmente, enfim, angaria também algumas hipóteses de alimentação. Não?
Também as escolas podem assumir papel de protagonistas na vigilância, como testemunha Alberto Barreira, diretor do agrupamento de escolas Martim de Freitas.
O nosso papel é de acompanhamento, de monitorização constante, permanente no terreno, para identificar os aspectos positivos e fazer com que eles se repliquem, mas também identificar algum outro aspecto que não corra tão bem, dar nota disso à autarquia para que possam ser feitas as devidas correções. Apesar de problemas pontuais que vão existindo, tem havido alguma normalidade em todo este processo. Há também melhorias em todo o processo que eu acho que podem ser acrescentadas, construindo concursos alicerçados em cadernos de encargos mais equilibrados.
A vereadora da Educação da Câmara de Coimbra assume complexidades.
Nunca vamos conseguir, infelizmente, agradar a todos. Se para um a comida está salgada, para outra a comida está insonsa e, portanto, isso não vai ser fácil. Tentamos aqui, de facto, gerir da melhor maneira. Descentralizámos os refeitórios por 16 escolas. Antes, toda a alimentação era confeccionada apenas num estabelecimento. Agora não, são em 16. Cada vez se confecciona menos comida em cada refeitório, a comida sai com mais gosto e sai muito melhor.
Contributos para o debate sobre as refeições escolares a partir do município de Coimbra.
O certo é que há opiniões para todos os gostos, têm sido feitos esforços para melhorar a qualidade, mas ainda assim há um longo caminho a percorrer.
É tempo de adoçar a boca. E quantidade não falta, João Ramalhinho.
3 toneladas de chocolate para as culturas, mas também para os visitantes que vão ter a oportunidade de fazer as suas próprias tabletes na fábrica do chocolate.
O Festival Internacional do Chocolate está de regresso ao Óbidos e vai recordar os anos 20.
Desde o cinema, com um conjunto de filmes, desde a moda, que tem os acessórios feitos em chocolate também. Vamos ter o Forte ao vivo, num dos espaços do evento, e depois vamos ter também em chocolate.
Toneladas de chocolate para saborear mais à frente. 4 municípios juntaram-se para promover o vinho verde loureiro do Val do Lima. Ponte da Barca, Arcos de Valdevez, Viana do Castelo e Ponte de Lima vão desenvolver esta campanha de marketing territorial nos próximos 2 anos. A ideia é desenvolverem um conjunto de ações de promoção do vinho verde centrada na casta loureiro. Ana Gonçalves.
Loureiro do Val do Lima, um vinho, um território, um destino, é este mote da campanha de promoção do loureiro que Ponte Lima, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez e Viana do Castelo vão levar a cabo durante os próximos 2 anos. É um projeto de marketing territorial que quer implementar uma nova estratégia de abordagem e valorização do vinho verde, no sentido de se promover uma nova competitividade territorial e alavancar novos produtos turísticos.
Este projeto é um embrião para estimularmos o enoturismo do Val Lima de uma forma articulada e trabalho conjunto entre os municípios para, através deste mote do Loureiro, pode alavancar também novos produtos turísticos ligados ao turismo de natureza, ao enoturismo, aos solares, à gastronomia, aos vinhos, ou seja, há todo um ecossistema que poderemos alavancar em conjunto no sentido de fixarmos durante mais tempo e também aumentarmos a estadia média dos visitantes aqui ao longo do Val do Lima.
Paulo Sousa, vereador da Câmara de Ponte Lima, explica como serão feitas as 10 ações promocionais do Vinho Loureiro.
Desde a criação de conteúdos, da definição de um plano estratégico, um plano de marketing, a imagem corporativa, depois também desenvolveu uma campanha de comunicação para este projeto. Implementámos também o website, redes sociais, com uma campanha de programática e spots publicitários na TV, para reforçarmos a identidade e a imagem que queremos do Loureiro de Val do Lima.
Os 4 municípios do Val do Lima juntos na promoção do Loureiro, uma campanha de marketing do vinho verde centrada especificamente na marca Loureiro para a promoção do turismo e obter uma vantagem competitiva sobre outras regiões.
4 municípios juntos para promover o vinho verde Loureiro do Val do Lima. 1:46, o Festival de Arte Contemporânea que está a decorrer na Cordoaria Nacional em Lisboa marca o regresso de dezenas de artistas aos eventos culturais. Conta com a participação, para ter uma ideia, de mais de 40 artistas portugueses e internacionais de vários géneros da expressão, da pintura à escultura, fotografia, mas não só. O visitante pode ver e até adquirir obras de artistas reconhecidos. Os emergentes têm ali um palco de oportunidade para afirmar o seu talento. Chama-se All You Need Is Art, abriu portas ontem, decorre até domingo. A repórter Arlinda Brandão foi espreitar o festival.
Entre os 40 artistas aqui presentes está José Freire. Há quem lhe chame pintor, porque tem quadros coloridos, mas diz que é artista, mas não é pintor, porque não usa tintas.
Utilizo azulejos e alicates. Primeiramente um desenho, não é? E depois faço a montagem, uma montagem que é colado sobre um material que, no caso concreto, é contrapacado de chope, que eu utilizo, que é bastante leve. Faço o desenho, faço a montagem, estudo as cores e dá este resultado que está aqui à vista.
O resultado é uma nova forma de esculpir o azulejo e os seus quadros já estão nas mãos de muitos colecionadores de arte. Com pedaços de azulejo português, recria obras de pintores famosos.
Nesta parede, praticamente, são quadros de Van Gogh e, no fundo, todas as pessoas os identificam logo.
Já vimos ali os girassóis?
Os girassóis também. Eu comecei a fazer isto inicialmente com restos de azulejo. Atualmente já é através de mandar executar as cores dos azulejos. Só na mesma azulejos 15x15, o azulejo normal, só que eu mando fazer as cores, tal qual como o pintor compra as suas tintas, eu mando fazer os azulejos nas cores que pretendo.
Ao todo são 40 artistas nacionais e internacionais que mostram as suas obras e as vendem.
O público pode vir cá. Quem quiser adquirir obras feitas com... Tem quadros com pinturas espatuladas, têm cerâmica e também temos cerâmica com peças lindíssimas do fundo do mar. Fala-se muito também na sustentabilidade.
Elsa Flores é a diretora deste Festival de Arte Contemporânea que se chama All You Need Is Art.
All You Need Is Art. Todos nós precisamos de arte. E achei que era a altura certa. Não queremos deixar que a arte adormeça. E por que não, agora que o Covid está a desaparecer, nós estamos a ficar cada vez mais imunes, então acho que foi a altura de agarrar este projeto e juntarmos as mãos. Não é por acaso que também o logotipo do cartaz e das lonas que estão lá fora têm as mãos. Estamos de mãos dadas com os artistas plásticos e queremos dar o maior apoio, e o apoio é divulgá-los. Temos que dar aqui um refresh, esta parte cinzenta, ainda por mais agora veio também a guerra. Temos que dar aqui assim uma corzinha e aligeirar aqui isto. E os artistas estão aí cheios de força, querem mostrar todos eles as suas obras, cada um com as suas técnicas.
É um festival de arte contemporânea de entrada livre na Cordoaria Nacional, em Lisboa, até domingo.
Está convidado. Este Festival de Arte Contemporânea presta também homenagem a título póstumo ao pintor Artur Boal e ao galerista Nuno Lima de Carvalho, figuras reconhecidas pelo contributo dado às artes plásticas em Portugal. Os Bombeiros Voluntários de Viseu comemoram hoje 136 anos. Ora, no mesmo dia em que estreia no antigo quartel uma peça de teatro que conta precisamente as memórias e as vivências da corporação. É um trabalho que envolve toda a comunidade e que foi produzido pela Associação Cultural Zum Zum. O espetáculo estreia às 21h30 da noite, mas a jornalista Fátima Pinto já nos levanta aqui o pano desta peça.
A prontidão é constante. Hoje, como há 136 anos, as memórias e as vivências dos bombeiros avolumam-se como mangas intermináveis.
Há 100 anos nós tínhamos uma bomba flaude manual para alimentar duas aguetas, uma bomba manual para alimentar uma agueta, uma escada de salvação, uma escada articulada de elevação manual tipo mágiros, 5 escadas de gancho, uma carreta para transporte de machados, pás, gadanhos, archotes, baldes de lona, lanços de mangueira. Agora, só em veículos são 33, fora as mangueiras e tudo o resto.
Teatro de Operações é o nome desta peça da Zum Zum, Associação Cultural, que hoje estreia para comemorar os 136 anos dos Bombeiros Voluntários de Viseu e também o Dia Mundial do Teatro. É um trabalho que resulta do apelo à comunidade, apresentado no tempo e no local certo.
Este espaço onde fazemos os ensaios, que é aqui no, na sede social dos bombeiros, ocupou o seu lugar ou foi ocupando o seu lugar, e a curiosidade e vontade de integrar as memórias deste lugar. E contactamos os bombeiros e eles foram receptivos, super abertos a falar, a contar as suas histórias, a contar o que é que acontece aqui. São 136 anos, não é?
Márcia Leite é a diretora artística da associação, que juntou um grupo, na maioria jovens, para esta peça. Guilherme é um deles.
Aprende-se a história dos bombeiros voluntários de Viseu, essencialmente, e aprende-se que é preciso bombeiros voluntários, é preciso voluntariado, e é preciso continuar a ajudar estes nossos heróis.
No antigo quartel dos voluntários de Viseu, às 21 horas, estreia Teatro de Operações. No sábado e no domingo, há mais sessões para ver às 16 e 19 horas.
Ou seja, histórias, vivências e emoções dos bombeiros de Viseu e, muito provavelmente, muitas experiências porque passaram, desta vez, em cima do palco. Depois de uma interrupção de 2 anos devido à pandemia, regressa hoje, sexta-feira, ao Óbidos, o Festival Internacional do Chocolate. O evento decorre em toda a vila. Ali é possível provar diferentes produtos com base no chocolate, isso é uma condição sine qua non, conhecer os processos de transformação e até mesmo fazer a sua própria tablete. Vão estar expostas 7 esculturas, todas em chocolate, que recordam a revolução dos anos 20 em diferentes áreas, na moda, no cinema ou na indústria automóvel. Os organizadores do festival, João Ramalhinho, esperam 100 mil visitantes.
3 toneladas de chocolate para as esculturas, mas também para os visitantes que vão ter a oportunidade de fazer as suas próprias tabletes na fábrica do chocolate, como refere Ricardo Duque, o presidente da Óbidos Criativa.
Vamos ter algumas marcas presentes, vamos ter fábricas de chocolate, portanto, onde as pessoas podem, acima de tudo, perceber toda a fase de produção, desde a fava ao cacau. Na Praça de Santa Maria instalámos uma fábrica de chocolate, onde as pessoas poderão assistir, de forma naturalmente pedagógica, aos processos de transformação do chocolate e que depois poderão, em família, em conjunto, personalizar e neste caso, fazer parte da unidade de produção e terminarem e finalizarem com a sua tablete, que depois levam naturalmente também para poder degustar.
Depois da pandemia, o regresso do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, com novidades desde logo quanto ao local do evento. Vai realizar-se um pouco por toda a vila. Ricardo Duque, administrador da Óbidos Criativa, apresenta argumentos para esta opção.
Decidimos fazer em toda a vila. A ideia é que as pessoas, quando visitam o Festival Internacional de Chocolate, conheçam Óbidos, conheçam os diferentes recantos e os diferentes espaços, neste caso, que Óbidos tem para oferecer.
Os loucos anos 20, o tema em destaque no Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, onde o público vai também recordar a revolução na literatura, no cinema, no teatro, na indústria. E para isso vai estar em exposição um exemplar do famoso Forte.
As pessoas poderão ter acesso a todas estas temáticas, desde o cinema, com um conjunto de filmes, desde a moda, que tem os acessórios feitos em chocolate também. Automóveis clássicos, de uma coleção particular, nós vamos ter o Forte ao vivo, num dos espaços do evento, e depois vamos ter também em chocolate.
O doce sabor do chocolate que faz maravilhas na arte. Para a edição 2022 do festival, o chef Abner Ivan e elementos da equipa construíram 7 esculturas, todas em chocolate. Por exemplo, o Forte.
A gente fez um cenário, né, com a equipe, não só o Forte, mas tentar retratar um pedacinho de Óbidos, que chega a quase 450 quilos de chocolate negro, né? O carro aí foram mais de 100 horas tranquilamente aí.
Na lista das culturas, não foi esquecida a origem dos eletrodomésticos que hoje utilizamos.
Então, esta é uma máquina de lavar da época, um rádio, um ferro à brasa, né, que está bem realista. Então, as pessoas olham as peças, vão duvidar que é de chocolate.
Depois de tantas calorias, talvez uma inscrição na caminhada ou corrida do chocolate, com partida da Vila de Óbidos, no dia 26. Às 16h30.
É melhor mesmo. Depois de uma interrupção de 2 anos devido à pandemia, regressa hoje a Óbidos o Festival Internacional do Chocolate. O evento decorre em toda a vila, de hoje até domingo, e depois de 1 a 3 de abril, ou seja, o outro fim de semana, fins de semana cobertos de chocolate a não perder. E o que também não deve perder mesmo é todos os dias, de segunda à sexta-feira, o Portugal em Direto. Aqui nós ligamos o território de resto é o nosso, a nossa marca e o nosso palco. Ligamos o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Caso não consiga escutar o programa em direto, pode sempre recorrer à internet ou através de podcast ou no RTP Play. Estão lá todas as reportagens que aqui são emitidas. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Contamos consigo desse lado. Passe um excelente fim de semana.
Obrigado, Cláudio Costa. Bom fim de semana. O Portugal em direto desta sexta-feira a chegar ao fim.